Bem-vindos a mais um Em Busca da Performance comigo, Gusmar Júnior, e com a minha chefe de Lenga.
Oi, Gusmar.
Tudo bem, Júlia?
Tudo ótimo.
Júlia, a gente fica assim, conversa, fala de uma coisa, fala de outra, e tenta buscar temas, né? A gente tenta escutar nossos ouvintes, nossos amigos, né? Uhum. O que as pessoas estão querendo fazer. São coisas que a gente acha legal e traz. Uhum. E de vez em quando tem umas coisas meio malucas, assim.
Uhum.
E é a pura verdade, é coisa de quem sente na pele. E eu tenho uma pergunta, assim, pra você. Dá pra quebrar fazendo tudo certo?
Dá, Gusmar. Dá. Dá. Claramente dá, né?
Uhum.
Gusmar, eu acho assim, aquela questão das bolinhas, né? Uhum. A gente vai enchendo o saco com as bolinhas azuis.
A gente vai enchendo o pote.
Corta.
Não, vai.
A gente vai enchendo o pote com as bolinhas azuis, fazendo tudo certo, colocando lá mais uma bolinha azul, mais uma bolinha azul, mais uma bolinha azul, mais uma bolinha. Mas assim, a bolinha vermelha, ela não vai deixar de existir.
Uhum.
É uma questão de meio que probabilidade, né? Você vai enchendo, deixando mais provável o ruim não acontecer. Porque você vai cercando com tudo que você pode fazer.
Sim.
Eu acho que você vai controlando com tudo que a gente pode controlar. Mas a gente não pode controlar tudo, né?
Exatamente.
Então, assim, como a gente nunca vai poder controlar tudo, você pode quebrar fazendo tudo certo.
Sim.
Pode, claro que pode.
Pode.
Uma questão de probabilidade.
Sim. E às vezes eu sou questionado por causa disso. Porque eu acabo me expondo, né? Redes sociais e tal. Uhum. Então, quando eu arrebento no treino, eu falo que eu arrebento. Quando eu ganho a prova, eu falo que eu ganho. Quando eu perco a prova, eu falo que eu perdi. Uhum. Quem ganhou, parabéns.
Uhum.
E quando eu quebro, eu falo que eu quebro. Porque tem pessoas que acham que quem faz tudo é
invencível.
Invencível, uhum. Entre aspas, inquebrável. Que não tem um dia ruim. Que não tem um dia que eu não sei, sabe? E eu tô te perguntando isso porque a gente tá gravando e hoje, no dia da gravação, aconteceu comigo.
Uhum.
Como eu tô, entre aspas, meio Júlia...
que é meio Júlia?
Eu olho o cenário todo.
Uhum.
Se você me perguntar, Gusmar, por que você quebrou? Eu acho que eu sei. Eu estou destreinado pro que eu fui fazer.
Pra fazer o volume que você ia fazer.
Ninguém sai pra fazer 5 horas no iníciozinho da base com um pouquinho volume de treino igual tava.
Uhum.
Mas é uma coisa que eu faço sempre, nessa data, com os amigos e tal, uma coisa que eu sempre faço. Eu não quis abrir mão. Tanto que eu tava até falando com você em off. Eu senti que eu ia quebrar antes de quebrar. Eu já vi que foi azedando. E eu não deixei de seguir a dieta. Eu não deixei de me alimentar direito, eu fiz...
Conferi o intra aqui comigo, que tava tudo certinho.
Conferi o intra com você, tava tudo certinho, o tempo, o que que eu usei, o que que tava em casa.
Não faltou
maior.
Carbo.
Cara, não faltou carbo. Na noite anterior, eu jantei, eu subi um pouquinho. Toda a estratégia que a gente sempre faz, dormi cedo, tava descansado. Não teve nada, assim, atípico pra eu falar, foi isso aqui, ou foi porque eu fiz isso, ou porque eu saí da dieta. Não, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, tudo tava certo pra fazer. Só que, no momento, não era um treino que eu estava preparado. Então, cara, azedei feio.
Acontece. É isso, a gente não consegue. Por mais que a gente calcule a dieta, a gente tá fazendo a nossa parte, mas não tem como a gente controlar tudo, né? Não tem como. Por mais que a gente queira ser controlador, não tem como.
Exatamente.
Isso me lembrou, Gusmar, uma colocação... Que meu amigo, Daniel Kahneman...
Se antecipou.
Colocou naquele livro Rápido e Devagar. Eu não vou saber te dizer exatamente, porque você não me deu... Você me jogou esse tema aqui, assim, então isso me veio na cabeça agora.
Eu fiz o que você faz comigo. Olha, bem-vindo ao time.
Isso me veio na cabeça agora, então eu não vou te saber te dizer exatamente, que eu não lembro. Mas eu lembro que ele descreve bem esse cenário nesse livro... com a seguinte questão. Ele coloca assim, porque as pessoas colocam, as pessoas pontuam muito, entre aspas, a maldição da revista tal. Eu não lembro exatamente
qual
a revista. Mas o que ele pontua é, todo mundo que está
em destaque
sai na capa dessa revista. E quando a pessoa sai na capa dessa revista...
Dá merda.
Então as pessoas colocam muito isso como a maldição da revista tal. Você vai sair na capa da revista, vai se ferrar depois. E ele coloca que não tem maldição nenhuma. Que isso é uma questão de... São ondas, né? Que você... Isso é normal. Você vai pro pico, você desce, vai pro pico, você desce. É uma questão de probabilidade das coisas acontecerem. E que a gente pode treinar... A minha visão, a gente pode treinar, fazer tudo certinho, ir melhorando o cenário e cercando mais com as coisas, descartando tudo que não estaria certo, né? Sim. Trabalhando mais, cercando mais com tudo que a gente pode. Mas essas ondas, elas vão acontecer. Não. De você estar em fases boas, fases ruins, fase boa, fase ruim. Não tem
isso
muito...
é normal. É, assim, Júlia, eu dei um exemplo do treino porque tá aqui hoje. Mas assim, eu já tive situação em prova. E em prova eu fico bolado. Por quê? Prova eu tô super treinado. Eu, 99% das vezes eu vou para a prova, para a viagem do evento, para competir.
Uhum.
É, 99% das vezes pode ser um lugar mais fantástico do mundo. Se eu fui para lá para competir, o meu foco é competir.
Uhum.
Eu não vou sair da dieta, não vou fazer nada. Eu vou fazer o treino que eu tenho que fazer. Eu vou cumprir com o meu cronograma ali à risca.
Uhum.
É, e teve uma prova que eu tava com tudo isso, tava super motivado, a gente tava começando a trabalhar juntos. Cara, eu quebrei. Ah, você ganhou a sua categoria, foi bem na prova e tal. Ok, mas assim, eu já cansei de falar.
As pessoas
foram mal. Exato, exatamente, uhum. Entendeu? Eu não só ganhei porque... Não, porque talvez tava todo mundo num dia ruim,
uhum.
Sabe? Então assim, acontece, cara. E... Se tem um momento que eu garanto, assim, que eu assino embaixo com firmeza, cara, eu não errei em nada. É no momento desse de prova.
Uhum.
E tem os dias ruins. A gente pode dar exemplos. Se você pegar na maratona, o Kipchoge,
uhum.
que hoje não é o mais rápido do mundo, mas uhum. aí ficou por um longo período. Teve umas duas maratonas aí que ele quebrou, entre aspas. Ele foi sétimo.
Uhum.
Ainda foi, tipo, super bem. Mas ele ficou aquém
do que,
talvez do que ele queria. Uhum. Talvez do que ele estava proposto.
Uhum.
Se a gente for pro mountain bike, nós temos lá o Nino Schurter.
Uhum.
Considerado o melhor da história.
Que quase ainda... nunca quebra.
Quase nunca quebra, mas quebra.
Não sei se você já viu ele quebrar.
Já vi que bater lata já feio. Dá seta e acabou a corrida. É. No ciclismo de estrada, Van der Poel. Teve até um mundial que ele falou que ele errou. Ele falou que errou, que não consumiu carbo. Até você fez um post na época falando.
Uhum.
Foi um campeonato mundial, que tava uma expectativa enorme em cima do cara. Será que não foi essa pressão?
Que eu falei, ele quebrou, alguém veio me criticar. Ele não quebra. Eu falei, mas ele disse que
alguém
quebrou.
Alguém falou com você isso. Era, coitado, ele
não
falar
quebra.
Que ele quebra. Ele não quebra. Cara, quebrou, pô.
Ele disse que quebrou.
Quebrou. Uhum. Frodeno, no triatlon. Foi aí um dos maiores vencedores da história recente aí de Kona e teve prova que o cara simplesmente azedou. E aí? Cara, acontece.
Às vezes a pessoa sabe que ela errou. Errei na estratégia nutricional, beleza. Mas tem horas que...
Tem hora que não, cara.
É.
Tem hora que você faz tudo e não é o seu dia.
E às vezes fases também, né? O Avancini teve uma fase que não tava muito bem.
Teve.
Não teve?
Teve. Agora em 2023...
A gente não sabe dos bastidores, o que ele tava tendo de problema por trás, não sei nada.
Sim, depois ele até, quando ele resolveu, anunciou que ia se aposentar, ele até explicou algumas coisas que passou.
Com a filha.
Que como pai, eu falo, cara, eu já achava o cara um herói, ele continuar passando aquilo ali que ele passou, ele só falou por alto e me assustou. Parece que a filha perdeu os movimentos, foi pro CTI, o caralho. E o cara dando conta.
Tendo que competir.
Pô, o cara dando conta, Júlia. Como que você larga?
Uhum.
Pensando num filho, pensando num pai seu, sei lá, mal no hospital.
Uhum.
A gente vê muito isso com jogador de futebol. Cara, os melhores do mundo não têm a melhor atuação em todos os jogos, pô.
Sim.
E será que ele desaprendeu num dia e reaprendeu no outro? Não, é um dia ruim.
Um dia ruim,
pô. A gente teve já não o melhor futebol e não ganhou.
Não tem como você estar na crista o tempo todo.
Exatamente.
Não tem como.
No surf. Falou na crista?
Não.
Tem o surf lá, o Medina, o cara é brabo e tal. Aí perdeu. Voltou, ganhou de novo?
Uhum.
Cara, é do esporte. E eu acho isso até mágico, porque, vou te dizer, Júlia, seria chato demais se toda vez, toda prova, todo evento, o favorito fosse... Então você não precisa competir. Entrega o troféu porque... Ué... Não é? Ah, o Nino é o melhor de todos. Tranquilo, cara. Nino, você não vai alinhar que a gente tá disputando de você pra trás. Toma aqui o troféu de primeiro, espera ali no pódio. A gente vai ver quem é o segundo. Não é assim que funciona.
A gente tem 90% de certeza que o Nino vai ganhar, mas...
Sim, a aposta nele é alta.
98.
É. Não tá nem tanto, mas... Assim, tem outros nomes, mas você vê... Ele tá sempre na briga. Uhum. Ele é muito regular, ele é muito constante.
É o que a gente chama de gênio, né, Gusmar?
Sim.
Gênio, é fora da curva.
Sim. Esses caras não dá pra...
É fora da curva. Messi é gênio.
Gênio.
É gênio.
Gênio, gênio. Não dá pra comparar. Mas mesmo eles têm os dias ruins.
Uhum.
Pô, quantas Copas do Mundo o Messi levou perdendo isso e aquilo? Até por ser um esporte coletivo.
Não é só dele, sim.
Tem outras coisas. Mas ele também não tinha todas as atuações, o cara ia e destruía. Não, cara. A gente viu o cara apagado. Aí na outra você pensava, ah, agora ele já era, acabou. Na outra o cara ia e pá, acabava com o jogo. Jogava sozinho, botava só ele e resolvia. Então acho que acontece. É, eu sempre falo, né? Eu tento buscar o porquê.
Sim.
Não pode a gente também... Aconteceu, acontece. Aconteceu, acontece. Aconteceu.
Não, a pessoa tá crua, não tem treinador, não tem nutricionista, não tem nada. E quebra, tem um monte de coisa pra corrigir.
Tem tanto que não dá pra pontuar. É, então, eu acho assim, por exemplo, como a gente tá falando do hoje, eu quebrei. Quebrei. A primeira coisa, eu falei, cara, o que aconteceu? Porque foi feio, sabe? Falei, o que aconteceu? Aí eu falei, pô, eu tô pensando tantas coisas e eu acho que é uma coisa mais simples. Eu tô destreinado, pô.
Uhum.
Simples, acabou. É, porque todo o resto, a bicicleta tava em perfeito estado. Meu equipamento.
Tinha hidratação.
Tu sai cedo. Fui pegar calor no finalzinho, calorãozão, no finalzinho do treino. Cara, tudo que eu podia controlar, a hora de saída, a previsão da hora de chegada, a previsão do tempo, vi tudo, Júlio, tudo. E azedei. Ah, acontece? Acontece. Eu acho que foi por destreino, por causa do meu momento. Então, toda vez eu gosto de procurar. Essa prova mesmo que eu citei, na época, você falou comigo. Eu passei a correr, pra quem não sabe, pra quem tá chegando aqui agora, eu sempre corri com uma caramanhola. Isso foi uma briga nossa.
Uma briga nossa.
Não, tem que levar duas, porque eu falei, cara, você sabe quanto pesa? Você sabe quanto eu gastei pra tirar aqui gramas aqui do cilinho banco da bicicleta? Pô, eu não vou carregar nem a pau, né, Júlia? A gente teve essa... Aí você me provou por A mais B, com a ciência, de que independente do peso, a importância daquilo ali pro meu corpo era...
Inegociável.
E, meu irmão, e eu nunca mais. Bicicleta, primeira coisa, dois suportes, duas garrafinhas, confiro tudo. Dependendo da prova, até a mochilinha de hidratação, que eu tinha versão de usar. E, porque eu passei a entender. O ganho que eu tinha em não carregar esse peso era mínimo perto da chance que eu tinha de quebrar. Entendeu? Então, cara, tava tudo certo. Nessa prova, eu perdi uma caramanhola.
Cheia.
E foi a caramanhola do carbo. Aí quando você falou, Gusmar, será que não faltou? Eu falei, cara, pô, não sei. Eu fiquei ainda um pouco na dúvida. Era meio recente isso pra mim. Mas eu perdi o início da prova. No início. Foram 2 horas e meia num calor de verão em Búzios.
Faltou.
Então, você imagina. Eu acho que faltou. Mas assim, o meu comportamento durante a prova não era o meu comportamento habitual. Tá? Isso que me chamou a atenção. Eu não sou um cara que... O Otávio sabe, seu marido. Ele sabe. Eu não olho pra trás. Eu olho pra frente. Tem gente chegando, chega. Tem gente passando, passa. Tem gente na minha frente. Eu não gosto de olhar pra trás. Eu gosto de olhar pra frente. Cara, eu corri a corrida inteira preocupado com quem vinha atrás. Sabe? Do início ao fim. Eu tava bem posicionado.
Não era você.
É, não era, sabe? Então, eu não sei se a culpa foi entrar só, não, porque tem uma importância enorme o carbo. Mas pode ter sido. Talvez a falta do carbo mexeu comigo de uma maneira que me deixou com esse alerta. Entendeu? Então... Eu até hoje não sei, e também não vou saber.
E o carbo tem uma questão cognitiva também, né? De deixar mais focado, mas talvez tenha te tirado um pouco do foco
demais.
Também.
Nossa, foi um horror. Eu tenho umas fotos finalizando, eu vou postar. No dia que esse episódio for ao ar, eu vou postar uma foto minha a 1 quilômetro da chegada, o trapo que eu tava. Vocês vão entender como acontece.
Acontece.
Então, tem um dia ruim pra todo mundo.
Tem um dia
Você
ruim
já quebrou?
Mundo.
Fiquei curioso agora. E por que que eu tô fazendo essa pergunta? Porque você é uma pessoa que eu sei que faz tudo certo. Preocupadíssima com descanso, sua dieta, seu treino. Você gosta de se expor às situações do treino. Então, tem a chance de ter o dia de...
Claro que já, Gusmar. Claro que já.
Eu acho... Porra, que até... decepção, Júlia. Achei
não,
que você
eu
era
até que eu já comentei aqui de dias que eu não tava bem, que eu cheguei... pro treino de força mesmo, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Olhar pra máquina e falar assim, cara, não tem condição de suportar essa carga aqui hoje. Isso é uma questão de quebrar, tipo...
Você não consegue suportar
a carga que você suportaria. Na corrida? Claro que já. Acontece.
Pô, aqui, na bike é ruim. Mas na corrida deve ser pior.
Por quê?
Porque a bike, assim, bem ou mal, levinho, ela anda, desce, não precisa fazer nada. Na corrida, não tem jeito. Ou você vai andar, ou você vai parar.
É, você vai andar devagar, né? Você vai andar, é.
Pô, mesmo assim, quebrado deve ser muito ruim. Deus me livre. Eu não vou nem pensar. Ainda bem que eu não corro.
Dói, né? Não, e dói que você fica assim, porra, não consegui fazer a porra do treino, né?
Exatamente. Ainda tem isso. A cabeça fica...
Fica, a cabeça te mata depois, né?
Justamente. Então tá bom. Encerramos, doutora?
Encerramos.
Deu um episódio?
Maravilhoso.
Então tá bom. Depois, se você quiser, como você costuma fazer, você vai lá, você como é ouvinte assíduo aqui desse programa, escuta bem e fala, não, eu vou acrescentar esse ponto aqui.
Aqui.
E pode trazer pra gente, que vai ser um prazer.
É claro.
Valeu? Dúvidas, @ em busca da performance no nosso Instagram.
Um beijo.
Mm-hmm.